Nós vamos falar de inovação tecnológica, que vem transformando o agronegócio em um dos setores mais modernos e competitivos da economia. O que antes dependia exclusivamente da experiência do produtor, hoje conta com apoio de drones, sensores, inteligência artificial, máquinas conectadas, softwares de gestão, que tornam a produção mais eficiente, sustentável e, é claro, rentável. No entanto, o avanço da tecnologia também traz desafios, especialmente para garantir que essas ferramentas cheguem a todos os produtores rurais. Hoje eu recebo aqui ele que é gerente da Augustin Massey Ferguson, o Pablo Michel Wagner, que trabalha no seu dia a dia, cada dia atualizando mais a questão desta tecnologia no meio agrícola, no nosso agro. Ele aceitou o nosso convite e está aqui para nos trazer essas informações, dividir a sua experiência conosco. Inicialmente, eu agradeço a tua disponibilidade. Seja bem-vindo, Pablo. Bom dia.
Bom dia, obrigado, Rudy. É importante a gente sempre estar falando sobre isso, porque é um assunto que não fica defasado nunca, né?
Nunca.
Ele está sempre sendo atualizado dia a dia.
Dia a dia ele vai atualizando. E quando nós falamos em tecnologia no agro, Pablo, quais são as principais inovações que já fazem parte da realidade do nosso produtor rural?
Olha, Rudy, te digo até que o nome não seria exatamente inovação, né? Uhum. Mas já faz parte do dia a dia de muitos produtores aí a questão de piloto automático, né? Corte de seção, pode ser seção ou bico a bico, né? De pulverizadores, corte de seção linha a linha de plantadeiras, aplicação em taxa variável, né? Muitos distribuidores, as próprias plantadeiras hoje em dia já vêm com isso. E o que vem ganhando bastante espaço aí é a telemetria, né? Que monitora as máquinas em tempo real, né? Tanto para nós, concessionária, quanto para o produtor. Às vezes o proprietário não está 100% próximo da máquina, então ele tem na palma da sua mão, aí no seu celular, as informações, como rotação, velocidade de plantio, pressão dos componentes hidráulicos, né? E o próprio sistema que faz parte do trator, ele nos manda informações aí até para manutenções periódicas. Ó, tá próximo de fazer a revisão do teu trator, então ele nos informa e nós nos antecipamos e entramos em contato com o produtor. Às vezes ele nem tem essa
Sim.
informação.
E você já está controlando a máquina dele.
Ele para avisar isso daí, né? E acho que quanto mais gente tem tomando conta e se preocupando com o equipamento tá 100% a pleno, né? Na propriedade é de suma importância, porque a janela hoje está cada vez mais curta, então a gente não pode perder tempo, nem nós, nem o produtor rural.
Ah, com certeza. E de que forma essa tecnologia ela tem contribuído, Pablo, para aumentar a produtividade, para reduzir os custos da propriedade?
Então, assim, para aumentar a produtividade, né? Por exemplo, só para contribuir, se o produtor rural plantar com um piloto automático no trator, ele consegue minimizar os erros, né? Entre as passadas do plantio, né? Evitando competição entre plantas, né? Tanto plantas, ou seja, duas linhas de soja muito próximas, uma vai competir com a outra por nutrientes, por água, enfim. E se ele plantar muito largo, ou seja, se ele tiver uma abertura ali, por exemplo, planta de 45, ele vai deixar um metro ali, nesse meio vai nascer erva daninha, planta
Sim.
daninha, que também vai competir com a cultura, né? Então, aí ele tem perda de produtividade. Né? Então, para evitar isso daí, a gente coloca o piloto automático, além dele minimizar o erro, ele ainda consegue colocar mais linhas por hectare. Então, ele otimiza melhor a sua área, naturalmente, tendo mais plantas, ele produz mais.
Uhum. E hoje é possível monitorar, como você disse, uma lavoura praticamente em tempo real. Quais são e como funcionam essas ferramentas de monitoramento?
Olha, hoje principalmente o pessoal tem usado bastante drones, né? Para fazer um sobrevoo aí sobre a área, ele consegue com isso detectar alguma falha, alguma coisa no plantio, às vezes até alguma infestação, por exemplo, tem muitas pragas, vamos dizer assim, que a gente quer considerado, por exemplo, hoje em dia tem atrapalhado muito nas produções aí, né? Essa infestação aí por porcos do mato, aí, enfim, os javalis, né, que pegam uma área e devastam.
Sim,
né?
Devastam.
Então, ele consegue fazer um sobrevoo, identificar se tem essa falha ou se tem uma falha no próprio plantio, né, podendo ajudar ele aí a tomar a decisão, eu preciso entrar para fazer um trato cultural, enfim. Até mesmo o pessoal que cria gado, né, às vezes faz um sobrevoo para conferir o rebanho, se tem algum animal perdido, enfim. Ao invés dele ter que encilhar um cavalo e sair, aí às vezes perder 2-3 horas com um sobrevoo rápido com o drone, ele consegue identificar essas falhas aí também.
Quando que se imaginava isso, né, Paulo?
É verdade. Tem que usar as ferramentas disponíveis, né?
É verdade. E essa questão da inteligência artificial, análise de dados, já estão auxiliando na tomada de decisões no campo. Como é que isso acontece na prática aqui na nossa realidade?
É, na verdade é assim, ó, essa questão da inteligência artificial é um caminho sem volta, né? Eu sempre digo que a tecnologia, ela só anda para frente.
Sim.
Né? Há 28 anos atrás, quando eu iniciei a minha carreira profissional, a gente já tinha GPS, mas era só o light bar, o barra de luz, para você mesmo tinha que pilotar o trator, né? Ele só te direcionava, né, onde que era o caminho. Hoje em dia as coisas funcionam praticamente sozinhas, né? E a inteligência artificial, sim, é uma ferramenta muito importante, né? Eu sempre digo que tudo de tecnologia que há disponível, sendo bem usada, ela é benéfica, né? Agora tem gente que usa de forma errada, né?
Sim.
Então, tu tendo aí as informações da inteligência artificial, tu pode compilar vários dados num BI aí que ele vai te dar um bom panorama, né, ajudando aí os produtores rurais a tomar decisão, porque a informação hoje está em tempo real na mão de todo mundo, né?
De todo mundo, com certeza. As máquinas agrícolas cada vez mais modernas, a cada trator que chega, a cada colheitadeira, tem que se aprender o que vem de novidade. Conectadas, vem ganhando espaço também essa conexão. Quais são os benefícios da automação para o produtor?
Na verdade, Rudi, essa questão da automação, ela já evoluiu bastante, mas ela ainda está, vamos dizer assim, num estágio final aí, né? Ela está num estágio embrionário para partir pro a nível comercial, vamos dizer assim, para estar disponível realmente para o produtor. Mas os principais benefícios para o produtor, no meu ponto de vista, é a diminuição de custo, principalmente com o pessoal, né?
Uhum.
Então, porque ele vai ter mais assertividade na execução de tarefas, tu pode, vamos remeter para uma indústria isso. Quando tu tem um soldador, uma pessoa, ela pode ter falha, pode, né, parar no meio da solda, ali vai ter um espaço.
Sim.
Um robô de solda não tem esse problema. E tu pode trabalhar 24 horas por dia, se for o caso, né? Então, tu tem menos custo com o pessoal, com uma assertividade um pouco maior, né? Podendo, vamos dizer assim, encurtar ainda mais essa janela, uhum, né, com uma assertividade maior. Claro que daí nós temos um outro desafio, que é a questão da internet, né? Então, para a questão de automação, a internet tem que ser muito boa.
Muito, muito célere, podemos assim dizer, para que as coisas funcionem.
Exatamente.
Além do ganho econômico, como que a tecnologia contribui para uma produção aí mais sustentável e com um menor impacto ambiental? Porque se fala muito sobre isso também, a questão do meio ambiente.
Sim, é uma preocupação, né, que temos que ter hoje em dia.
Claro.
Né? Então, só para exemplificar para vocês, quando a gente fala de tecnologia, a gente sempre pensa, celular, é computador, é um piloto automático, mas tudo hoje é tecnologia.
É tecnologia.
É tecnologia de aplicação, é tecnologia de manutenção e conservação de solo. Então, tudo gira em torno de tecnologia. E uma das tecnologias que a Massey tem, ela, quando adquiriu uma indústria de motores, então ela se preocupou em fazer com que o produtor consiga produzir mais com menos custo, né? Então, ela desenvolveu motores aí que primam pela economia de combustível, né? Bem como a menor emissão de gases nocivos na atmosfera, né? Então, os motores são concebidos, são projetados para isso, né? Com esse intuito e obedecendo, obviamente, as legislações vigentes, né? Que nos monitoram, né? Então, a gente precisa ter essa preocupação, né?
E
também tem outras tecnologias, por exemplo, até posso citar para vocês aqui um plantio em nível, né? Tu mapeando a tua área, tu pode ver, eu tenho uma curva de nível aqui, eu tenho uma ladeira ali, então tu consegue fazer um aproveitamento melhor do terreno e também dos recursos hídricos, né? Também é importante não deixar essa água escorrer para não levar componentes do solo, enfim, tudo isso, e assorear um rio, né? Então,
claro,
tu consegue otimizar melhor o teu terreno, podendo fazer plantio em nível, também gastando menos combustível e menos semente, enfim, né? Tudo isso é dinheiro que fica no bolso do produtor.
Com certeza. Para quem ligou o rádio agora, nós estamos conversando com o Pablo Michel Wagner, ele é que é gerente da Augustin Massey Ferguson aqui de Lagoa Vermelha. Estamos falando dessas tecnologias, a gente sabe que tudo tem seu preço, né, Pablo? O pequeno produtor também consegue ter acesso a essas tecnologias ou elas ainda estão concentradas nas grandes propriedades em razão do custo dessa tecnologia?
É, obviamente assim, ó, eu sempre digo que a tecnologia ela custa, mas ela se paga.
Uhum.
Né? Então ela tem um retorno garantido. Tá? E sim, o produtor, o pequeno produtor também tem acesso. Né? Obviamente que a gente precisa fazer sempre um estudo de caso, porque não existe uma receita de bolo, né, Rudi? O que tu precisa, às vezes, não é o que eu preciso.
Sim.
Né? Então a gente sempre precisa entender bem a aplicação, a necessidade de cada cliente, para poder direcionar, olha, para esse fim o senhor pode fazer, com esse investimento o senhor consegue ter um retorno favorável, né? Interessante, por exemplo. E claro que daí a gente vai, nós temos um leque muito grande aí, né? Tem equipamentos aí que hoje custam 10 mil reais que atende o pequeno produtor, 10, 15, 20,
uhum.
40, 50, dependendo de cada necessidade. E claro, daí a gente, o céu é o limite, né? Tem equipamentos aí de 500, 600, 1 milhão, enfim, RTK, né? Pode ser feito vários investimentos, vamos dizer assim, né? Tem várias prateleiras aí que tu vai colocando, né? Mas, naturalmente, hoje gira de um piloto automático, por exemplo, aí vai girar em torno de 50, 40 e pouco, 50 até 105, 110 mil.
Uhum.
Fica mais ou menos nessa casa. Aí o investimento numa torre RTK aí já vai para 400, 500, né?
Sim.
E também precisa ser feito um estudo, porque precisa ter um número mínimo aí de máquinas para também ser economicamente viável para o cliente colocar uma torre só para ele, né? Então, mas tem tecnologias disponíveis aí que cada caso a gente consegue fazer um estudo, um levantamento e também direcionar o produtor. Porque às vezes ele tem uma ideia de, ah, vou ter que gastar 100 mil num piloto. Não, às vezes tu pode gastar menos e
claro,
vai te atender da mesma
da
forma.
Mesma forma.
Hoje tem piloto elétrico, tem piloto hidráulico. Então, eu sempre digo que o bolso de cada um é o nosso guia, né? Então, dependendo da necessidade dele, a gente consegue fazer uma recomendação, mas sim, independentemente do tamanho da propriedade, tem tecnologia disponível para cada um.
Muito bem. 11h25, nós vamos fazer um intervalo comercial aqui, Pablo. Depois do intervalo, a gente volta conversando sobre esse assunto. Então, os ouvintes fiquem atentos aí, quem está nos acompanhando. Nós estamos falando sobre a inovação tecnológica que vem transformando o agronegócio em um dos setores mais modernos e competitivos da economia. Nós vamos para o intervalo e já voltamos para dar sequência aqui ao nosso bate-papo com o Pablo, que está conosco nessa manhã.
Temática. O que acontece é assunto.
Agora sim, 11 horas com 33 minutos, estamos de volta aqui na nossa programação. Nessa última hora do nosso programa, nós estamos conversando com o Pablo Michel Wagner. O Pablo, que é gerente da Augustin Massa e Ferguson aqui de Lagoa Vermelha. Estamos falando sobre a tecnologia no agro, que vem ganhando espaço ano após ano e, de uma certa forma, aí vem trazendo um grande desafio para quem trabalha no plantio, para quem trabalha na parte técnica de manutenção dessas máquinas, para quem comercializa, enfim, é uma tecnologia que vem desafiando aí o meio. E um dos desafios ainda é a conectividade no meio rural. Quando falta internet, limita o avanço da tecnologia digital? Porque, como tu disse anteriormente, Pablo, tem que ter uma internet 100% para que as coisas possam acontecer, porque tudo ou muita coisa depende dela.
É, Rudi, esse é o grande desafio, né? Em muitos lugares aí o acesso é bastante limitado, né? Já vista que hoje tem muitos produtores que já estão instalando Starlink nas caminhonetes.
Nas caminhonetes,
para não ficar né, fora do circuito, porque tem muita coisa que às vezes precisa ser decidida
claro,
pronto, né?
Tem que estar
e às
conectado.
Vezes tá fora de área não consegue, né? Mas principalmente assim nessa questão, se for para automação.
Sim.
Né? Então aí sim precisa uma internet, porque a questão do sinal do piloto automático, vamos dizer assim, para as máquinas funcionarem, esse sinal, seja ele corrigido ou através do RTK, né? O RTK sim, ele tem uma base que daí ele transmite via rádio.
Uhum.
Mas quando é com sinal pago, sinal corrigido, que o pessoal paga anualmente, vamos dizer assim, essa correção de sinal, ele vem direto do satélite para a máquina, né?
Uhum.
Então não depende da internet nesse caso, né?
Mas a internet, enfim, ela é necessária e também na questão da telemetria que eu citei ali atrás, sim, né? E o que que acontece? Hoje nós temos nos nossos equipamentos a telemetria, então ele tem um backup, né? Então, por exemplo, ele está às vezes numa baixada que não pega a internet, ele começa a armazenar nesse backup da própria telemetria nossa. O momento que o trator veio para um lugar onde pega sinal, ele descarrega todas as informações armazenadas ali, tem um limite ali de 2-3 horas,
uhum,
que ele fica armazenando e depois, vamos dizer, ele está na baixada, ele está armazenando, ele subiu para cima, tem internet, ele já dispara e já libera de novo aquele backup.
Não vai perder a informação.
É, talvez naquele período ali tu não tenha em tempo real, mas na hora que ele voltar, tu tem todas as informações já daquele período ali também.
Daquele período que ficou fora. O Brasil, ele é considerado uma referência em tecnologia aplicada ao agronegócio ou ainda podemos evoluir muito? Qual é a nossa realidade, Paulo?
Olha, essa é uma pergunta até um pouco difícil, né?
Difícil
da gente
responder,
né? Mas eu creio que sim, a gente... Para a tecnologia não tem limite, acredito eu, né? Haja vista que outro dia aí a gente viu um foguete da ré, né? Que a gente fala, o foguete não dava ré,
agora
hoje
tá
já
dando.
Dá ré. Então,
já não podemos falar
então,
isso
sempre
agora.
Eu digo que não, carro andando sozinho, sem motorista, enfim, eu te digo que para a tecnologia, eu acho que o limite, se ele existe, ele é muito, muito longe do que nós estamos vivendo hoje, né? O Brasil tem a sua participação, obviamente, em tecnologia, muito em produtividade, né? Eu acho que a gente evoluiu muito, porque antigamente a gente tinha muita área e pouca produção. Hoje, em menos área, a gente consegue produzir muito mais, né? Então, tudo isso é em decorrência da tecnologia que foi aplicada na semente, no germoplasma, enfim, várias situações, não é só em equipamentos, né? Mas sim, a gente precisa evoluir, tem muitas lacunas ainda que a gente precisa evoluir, que nem nós estávamos conversando aqui fora do ar, né, na questão do ciclo da agricultura de precisão, precisa evoluir bastante ainda, né, questão de taxas variáveis, a questão da conservação do solo, principalmente, né? Então, tem várias situações que vêm surgindo, inovações aí, de maneiras, né? Porque quando surgiu a tecnologia do plantio direto, né? Que antes se virava muito os campos, né? E depois passou a não mexer mais e só plantar em cima da cultura anterior, né? Só que isso também foi causando uma compactação que também foi tirando produtividade. Então,
tu
precisa trabalhar o solo também e vem surgindo novas tecnologias para esse fim, né? E principalmente das fontes hídricas, né? Que eu acho que sem água nenhum ser consegue sobreviver, nem a planta, nem o animal, nem o ser humano. Então a gente tem que se preocupar muito com essas fontes hídricas aí também, vai certamente surgir tecnologias aí que vão, vamos dizer assim, respaldar essa questão aí para que o agronegócio continue produzindo cada vez mais.
Com certeza. E para o produtor que deseja começar a investir em inovação, quais as tecnologias costumam trazer os melhores resultados aí no dia a dia para quem está começando? Que orientação poderíamos deixar, Pablo?
Olha, Rudi, eu diria assim, para quem não tem nada de tecnologia, o primeiro investimento seria fazer um piloto automático no trator, tá? Porque ele é um equipamento que... Vamos dizer assim, hoje não é tão caro mais, né? Porque as coisas vêm evoluindo e também, ao passar do tempo, vai equalizando a questão de custos, né? Porque sempre é mais caro para quem compra primeiro, depois as coisas vão se normalizando. E ele é um produto que entrega uma rentabilidade bem mais rápida, sabe? Então, vamos dizer assim, é um investimento que você paga com um prazo muito curto,
sim,
aí, né? E vai trazer muito benefício, e a partir dali, hoje em dia, tu compra um piloto automático, depois tu pode colocar a taxa variável, uma aplicação, tu pode colocar no pulverizador, um corte de seção, então tu aproveita o mesmo,
sim,
equipamento para colocar outras funções, vamos dizer assim, tu vai abrindo portas, né, nesse piloto aí, tu vai liberando funções aí que tu não precisa evoluir
no equipamento,
só vai liberando outras funções,
sim,
dentro dele.
Muito bem. E quais as tendências que devem marcar o futuro do agronegócio nos próximos anos? Podemos esperar ainda mais automação, inteligência artificial no campo. Como você disse, a tecnologia é uma coisa que não volta para trás. Ela só evolui. Então, isso já é uma resposta do que você já tinha falado anteriormente também, né,
Pablo? É isso aí. Como eu disse anteriormente, né? É um caminho sem volta, né? Mas vem muita coisa interessante pela frente, né? Por exemplo, nós da Massi, nós estamos trazendo um conceito totalmente novo aí, em coletadeira, por exemplo.
Sim.
Né? Nós estamos trazendo para o Brasil aí uma coletadeira axial com rotor transversal. Né? Então, a gente evoluiu da tangencial, que era saca-palha, para uma híbrida, depois para uma axial, né? Que é longitudinal, né? do tamanho da máquina praticamente, e agora nós estamos trazendo um conceito totalmente diferente, né? Nunca antes visto, né? Que é um rotor transversal. Né? Uma máquina que ela, esse projeto é europeu, né? Então ele está vindo, e americano, né? Juntamente com a Gleaner, né? Que também é uma das marcas que a ACO detém, né?
Uhum.
Então ela vai vir ano que vem aí, 2027, com um lote piloto, né? Poucas máquinas, até para a gente conseguir assistir ela bem assistida, vamos dizer assim. E daí em 2028, daí numa escala já maior, uma escala comercial bem maior aí para o Brasil inteiro, né? Então, esse ano nós vamos trazer ela mais para o Centro-Oeste, a princípio, né? Que fica melhor localizado.
Uhum.
Então, eu sempre digo, quanto menos espera, enquanto a gente está dormindo, algo está sendo desenvolvido.
É verdade.
Né? Então...
Vender uma máquina hoje, a de amanhã já é diferente. Para nós finalizar o nosso bate-papo por aqui, 11 horas e 41, já estamos nos encaminhando para o final. Pablo, que mensagem você deixaria para os produtores sobre a importância de investir em tecnologia para garantir competitividade, sustentabilidade e, é claro, os melhores resultados, que é o que todo mundo quer, né?
É isso aí, Rudy. Assim, ó, uma mensagem que aí eu já falo mais com o coração também, né? Porque a gente vive o agronegócio, eu já estou indo para 3 décadas aí no agronegócio, né? Então, faz parte da nossa vida, né? A mensagem que eu poderia deixar para os produtores é que eles não deixem de investir e de acreditar no Brasil.
Uhum.
Né? Essa é uma terra abençoada, né? O Brasil, onde produz de tudo. Eu que já andei bastante aí pelo Brasil, coisas que a gente acha que a gente importa, não, a gente produz no Brasil, né? Então, e somos nós que movemos esse país, né? O agronegócio fez e faz o Brasil cada vez mais forte e reconhecido internacionalmente, né? Então, tanto com tecnologias em máquinas desenvolvidas aqui no nosso solo aqui, né? Em terras tupiniquins, como a gente diz, né? E tecnologia também de produção, né? Que a gente conseguiu exportar isso para o resto do mundo, né? Então, que não deixe de investir, não deixe de acreditar no Brasil, né? Eu sei que alguns aí vão dizer que nós não temos uma política que nos dê respaldo necessário, né? E sei também que, às vezes, a segurança jurídica no país não é a melhor, né? Mas, enfim, nós que estamos aqui na ponta, estamos aqui no campo atendendo o produtor rural, o próprio produtor rural, né? Deixar uma mensagem aí que a gente é muito forte. Porque se a gente resistiu até hoje, nós temos ainda muita força pela frente, tem muita lenha para queimar, e nós vamos sair muito mais fortalecidos desse momento ruim aí que nós estamos passando.
Muito bem. Pablo, eu quero agradecer a tua disponibilidade de tempo de ter estado conosco. Com certeza um assunto muito importante, e que essa abordagem aí traz informação, que é o que a gente quer para os nossos ouvintes. Bom trabalho para vocês.
Muito obrigado, Rúdio. Obrigado à tua Rádio Cacique por abrir o espaço aí para a gente vir trocar uma ideia aí. O espaço vamos dizer assim, o tempo é pouco
para, né? Tanto assunto, porque o assunto não se esgota, né?
Uma manhã inteira aí,
é verdade.
Esse assunto, acho que ainda ia faltar.
Mas não vai faltar tempo. Oportunidade para a gente dar sequência a essa abordagem.
É isso aí.
Muito
bem. Conosco.
Muito bem, está aí ouvindo essa participação do Pablo Michel Wagner. Ele é gerente da Augustin Massa e Ferguson aqui da Lagoa Vermelha, falando sobre a tecnologia no agro conosco nesta manhã. Voltamos em seguida para finalizar já o nosso programa. Tua
Rádio. Oneric Supermercado. Toda terça-feira, ofertas fresquinhas no Hortifruti. Nas quartas, ofertas da padaria. Todo fim de semana, tem promoções imperdíveis. Todo mês, um encarte com muitas ofertas. Associados do Sindicato dos Municipários, tem 3% de desconto em todas as compras. Baixe o aplicativo da Rede Superpasso e garanta descontos e vantagens. Oneric. Qualidade com economia. Aberto de segunda a sábado.
Nas lojas da Cristote você vai em... segunda e terça, dois dias, e a Rede Bristol vai liberar as telhas 2,44, 6mm, acredite, a R$ 64,90 cada. E mais, tem a telha 2,44, 5mm, por apenas R$ 59,90. E o nosso campeão de vendas, por ser 7mm, material virgem, o principal, anti-chama, o forro de PVC entrou no pacote e vai ser vendido por apenas R$ 19,90 em metro.
Doutor Tiago Nicolorge, médico vascular, atua no tratamento de varizes e vasinhos, dores nas pernas, doenças venosas, ecodoppler vascular de carótidas, trombose e outros problemas vasculares. Realiza procedimentos cirúrgicos a laser e aplicação de espumas. Atende Lagoa Vermelha na Avenida Afonso Pena, Edifício Giovana. Agende sua consulta pelo telefone WhatsApp 98427-1094 e em Passo Fundo, junto à Clínica Vascular Center.
Está precisando trocar seu óculos? Passe na Ótica Estrapazon e confira vários modelos. Também trabalhamos com óculos de grau, joias e relógios. Ótica Estrapazon, 7 de setembro, Centro. Fone Watts 990.